lucros em 2022 e anunciar também que dará lucros em 2023. Primeiro ponto, obriga-me, o respeito que tenho por esta Câmara, a perguntar como conhece o secretário-geral do PS já os resultados da CP de 2023, se esta Câmara apenas as conheceu as 2022 em agosto. E já agora, olhemos com detalhe para as contas de sucesso de 2022 e para o investimento em material circulante. Com um plano de investimento de mais de 125 milhões de euros, a CP executou apenas 22 milhões de euros, um corte de mais de 103 milhões de euros, um corte no investimento de mais de 82%. É este corte de investimento em material circulante, um corte no futuro da CP, que justifica as contas positivas hoje em dia. E todos sabemos o que nos traz o corte no investimento. Olhemos para a alegoria bíblica do diabo e que sabemos se manifesta das mais diversas formas. No Portugal de 2024, o diabo manifesta-se na saúde com as intermináveis filas de espera, na educação sem professores, na justiça, na habitação e também na ferrovia que nós temos. Sim, um serviço ferroviário que não chega a horas, que não é regular, que não é frequente e que, a julgar pelo ano passado, tem cerca de 50 dias de greve, não é seguramente o paraíso anunciado pelo governo socialista. Falemos só muito brevemente de mercadorias. E quando olho para o PS e para as mercadorias, vem-me à memória a rábula da Olívia Patroa e da Olívia Costureira. O PS ambientalista quer o uso do transporte ferroviário, quer a descarbonização da economia, pois o PS medinista, interessado nas taxas, acha razoável que a taxa de uso da ferrovia aumente este ano 23%. Acha razoável que se introduzam portagens ferroviárias no Porto de Sintra. Hoje o PS trouxe-nos aqui a discussão de o PSD é ou não um partido responsável e está ou não de acordo com o PS quanto ao lançamento do curso do TGV. Para os mais distraídos, estamos em 24 e o Primeiro-Ministro António Costa é Primeiro-Ministro desde 2015. É também verdade que o PS não decidiu trazer aqui o debate sobre política ferroviária. Não quis saber quais as paragens, quais os tempos, que distância entre as estações, nada importante foi aqui discutido. Mas falemos então de responsabilidade. Um governo responsável assume os seus sucessos e os seus fracassos. Pois perante o desastre que é a ferrovia com este governo, quando teve tudo, fundos europeus como nunca, uma maioria absoluta, um amplo consenso sobre a necessidade de investimento na ferrovia, o PS especializou-se em arranjar desculpas. É dos mercados, é do Passos, é da pandemia, em 2021 do Bloco e do PCP, que se aliou à direita, é da guerra na Ucrânia, é do Ministério Público e do Marcelo, é do Vítor Scária, é dos bares e das casas de banho, é dos maquinistas, é dos revisores e nunca, mas nunca, do PS. Pois, como se não tivéssemos desculpas a mais e obra a menos, António Costa, depois de 2.966 dias no governo, onde o único facto conhecido relativamente à alta velocidade é o facto de a candidatura ter sido chumbada o ano passado por maturidade inadequada do projeto e não por culpa do PSD, agora a narrativa ensaiada é que bastam de 30 dias de falta de responsabilidade do PSD para tudo falhar. Senhoras e senhores deputados, não haja dúvidas. O PS é governo, tem uma maioria absoluta e deve fazer tudo o que está ao seu alcance para termos estes fundos. E quanto à responsabilidade do PSD, a resposta do presidente do PSD é cristalina. Se for obrigatório lançar o concurso para evitar perder esses fundos, acho que o país ganha em não atrasar mais a decisão. Senhoras e senhores, estamos a chegar perto do fim da legislatura e confesso que regressarei à minha freguesia, Vila Maior, em Santa Maria da Feira, a 300 km, de bicicleta, tal como aqui cheguei. O meu desespero com a incapacidade de realizar o Partido Socialista é tanto que elevo aqui o nível do desafio ao Sr. Deputado, Secretário-Geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Pois o Sr. Deputado prometeu, enquanto Ministro, que em 2028 havia alta velocidade entre Soure e o Porto. Pois eu desafio a fazermos o percurso entre Porto e Lisboa, eu farei de bicicleta e o Sr. Deputado faz o percurso usando um metro que seja de alta velocidade. Acho que tenho que me arrepender deste desafio, só porque no dia 10 de março os portugueses clamarão por uma mudança drástica das políticas.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo em nome do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Cumprimentar também o Sr. Deputado António Topa pela intervenção que fez e dar algumas notas e formular algumas questões que julgo que são relevantes na sequência da sua intervenção. Em primeiro lugar, queria fazer uma pergunta muito direta, porque, diga-se a bom da verdade, este é o essencial do debate. O essencial do debate de hoje é procurar um largo consenso na Assembleia da República, em particular com o maior partido da oposição, sobre um tema que é absolutamente relevante. E diga-se a bom da verdade que isto não é nada novo. O PS tem feito esse esforço sempre para que as grandes obras, as grandes infraestruturas tenham um largo consenso. Aliás, sobre esta matéria, o PSD votou a favor de um Plano Nacional de Investimentos em que tinha também a alta velocidade. E, portanto, isto não é nada de novo. E, portanto, uma das questões fundamentais que o PSD deve responder neste debate é se está ou não disponível para dar esse consenso no esforço que tem de ser feito, lançar um concurso para que a candidatura do TGV, que garante a Portugal 730 milhões de euros, não falha. Esta é a única resposta que os senhores deputados do PSD têm que dar neste debate, se estão ou não estão disponíveis para fazer isso.
Vai.
E acrescento algo que me parece importante. Os senhores podem estar a estranhar com esta posição do PS sobre estas matérias tão importantes para o país. Eu compreendo que estranhem. Aliás, nós lembramos-nos bem que os senhores privatizaram a TAP na 24ª hora, depois de um governo ter caído numa cave sem ninguém saber de nada. Nós não fazemos isso, Sr. Deputado. Nós queremos que obras desta natureza, com esta dimensão, tenham um largo consenso. Isso é absolutamente essencial. E, Sr. Deputado, vários dos deputados do PSD têm vindo a referir sobre aquilo que é a obra da alta velocidade em Portugal, mas nenhum de vós foi capaz de clarificar qual é, afinal, a posição do PSD sobre isto. Aliás, é sempre a mesma coisa, Sr. Deputado. O PSD está permanentemente num limbo. Nós não fazemos a mínima ideia do que é que os senhores acham. Aliás, eu vou-vos dizer o que é que os senhores acham.
Com atenção.
Olha, o Rui Rio, numa entrevista que fez, dizia: bom, TGV como há em França e na Alemanha não é bem isso que a gente quer. Talvez um comboio que ande um bocadinho mais rápido. E o Sr. Deputado foi àquela tribuna dizer que era preciso que isto andasse mais rápido, que a gente não tem atenção aos tempos. Olha, o seu líder anterior dizia que, bom, alta velocidade não estamos de acordo com isso, queremos uma coisa que ande mais rápido. Olha, tiveram um outro líder que dizia: Manuela Ferreira Leite, sendo governo, riscarei imediatamente o TGV, não quero saber do TGV.
Ah, pois.
E o Passos Coelho, quando chegou ao governo, o governo suspende TGV. Eu percebo que isto é um embaraço, mas é um embaraço. É um embaraço. É um embaraço. Como é um embaraço quando os senhores não sabem o que fazer com o aeroporto? Há um líder que diz uma coisa, outro que diz outra. É um embaraço quando os senhores não sabem o que fazer com a TAP. É um embaraço grande. Nós sabemos disso. Agora, eu queria terminar fazendo uma referência que me parece muito relevante.
Eles estão a gostar bastante da tua intervenção.
Oh, senhora Presidente, é impossível falar assim.
Tem razão, senhor Deputado.
Eles estão a gostar bastante da intervenção do Carlos.
Vamos aguardar, peço à Câmara, às senhoras e aos senhores deputados, que criem as condições para que o orador possa prosseguir a sua intervenção.
E, portanto, obrigado, senhora Presidente.
Senhor deputado, vamos esperar mais um pouco.
Passa
a favor.
Obrigado, senhora Presidente. E, portanto, senhores deputados do PSD, eu dizia que terminava fazendo uma referência àquilo que os senhores tanto referiram como sendo atrasos na ferrovia. Nós lembramos bem o que aconteceu do ponto de vista da evolução da ferrovia no país. Aliás, permitam-me, senhor deputado António Topa, lembrar-lhe, senhor deputado, é um estudioso, gosta de ler as coisas, gosta de estar informado, e eu também faço isso. E fui ler aquilo que era o vosso plano estratégico dos transportes. Plano estratégico dos transportes de 2012. O que é que os senhores queriam fazer com a ferrovia? Os senhores queriam fazer com a ferrovia o seguinte, eu tomei notas para não me esquecer, desativar serviços de passageiros da linha de Caças, desativar serviços de passageiros de Leixões, suspender linha do Cargo, linha do Tua, linha do Tâmega e Figueira da Foz. E continua, desativar serviços de passageiros da linha de Vendas Novas, desativar até final de 2011 a linha do Alentejo, desativar linha do Leste, desativar linha do Voga, desativar a linha do Oeste, desativar a linha de Cáceres, desativar a linha do Tua, a linha do Tâmega, a linha do Cargo, a linha de Figueira da Foz. Era isso que os senhores queriam fazer. Os senhores desmantelaram a ferrovia. Os senhores estão a falar connosco sobre atrasos. Os senhores desmantelaram tudo. Os senhores não deixaram nada. Simplesmente quando este governo chegou à governação em 2015. Aliás, permita-me lembrar, Sr. Deputado António Topa, é que não foi só desmantelar, além de desmantelar neste fantástico projeto estratégico para os transportes rodoviários, os senhores diziam que isto era tudo muito caro, as infraestruturas, e era melhor aumentar as tarifas, porque não era sustentável. Ou seja, os senhores simplesmente não gostam da ferrovia, não queriam ferrovia e, de facto, desmantelaram a ferrovia. Mas quando chegamos a 2015... Senhores deputados, eu sei que isto dói, mas podem ouvir um bocadinho, podem ouvir com calma. Mas quando chegaram a 2015...
Senhor deputado Carlos Pereira, por favor, interrompa a sua intervenção. Vamos esperar que estejam criadas as condições para poder prosseguir. Senhoras e senhores deputados, nós temos uma agenda hoje bastante extensa, mas se quiserem, ficamos aqui mais tempo do que aquilo que será necessário. Faça favor, senhor deputado.
Eu termino já mais rapidamente, que eu percebi que os ânimos estão exaltados e não quero ser responsável por nenhum problema de saúde. Queria só dizer que, de facto, foi isto que os senhores fizeram à ferrovia. Desmantelaram. E quando nós chegamos ao governo, era preciso acelerar as coisas. Havia uma ferrovia 2020 que os senhores tinham subfinanciado. Não havia dinheiro para fazer a ferrovia 2020. Nós encontramos os meios financeiros para fazer a ferrovia 2020. Houve problemas, naturalmente. Nunca desmentimos os problemas. Todos os membros do governo que participaram falaram abertamente sobre os problemas. Mas, neste momento, a ferrovia é uma realidade. As coisas estão a avançar a um ritmo bom, não tão bom como nós gostaríamos, mas a verdade é que os senhores hoje têm a oportunidade de fazer aquilo que nunca fizeram, que é darem a cara para um projeto que é absolutamente estruturante para Portugal e garantirem que, de uma vez por todas, não acontece isto que Bruxelas já disse. Se o concurso não for lançado, perdemos 730 milhões. E a responsabilidade pode ser vossa, pode ser do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora criadas as condições também para eu poder cumprimentar todas e todos, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, e para dar a palavra para responder ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, pede a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, peço a palavra para pedir a junção de um documento e distribuição do documento. Dá-me licença?